Cria Pod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Agradecido, gente, de coração. Vocês sabem que vocês estão inaugurando esse nosso espaço e é uma honra imensa ter vocês aqui. E notem primeiro que eu falei muito agradecido, não falei muito obrigado. E, sinceramente, nós nos sentimos obrigados a estar aqui. Vocês, espero que vocês não se sintam obrigados a estarem aqui. Pelo contrário, vocês agradam a gente muito com sua presença. Espero agradar vocês com o que nós vamos apresentar. E hoje à noite vamos receber graças um dos outros. Por isso que a palavra, com toda a propriedade, é muito agradecido de coração. Tem um livro aqui, que por acaso eu sou o autor. Eu queria ler a orelha do livro, porque ela transmite uma mensagem, acho, muito importante. Gente, então, orelha. Você está lendo a orelha desse livro. E a orelha é o órgão da audição. Devemos ouvir duas vezes mais do que falar, não porque temos duas orelhas, mas sim porque devemos ouvir as nossas vozes externas, mas principalmente as nossas vozes internas. A voz da intuição, da sabedoria, do sentimento, da nossa verdade. Então, leitor, tente ler esse livro com os dois ouvidos, escutando não só o que eu digo, mas principalmente como isso ressoa no seu interior, buscando as respostas em si mesmo. Afinal, a minha verdade não é a sua verdade. Essa, quem sabe, é você. Então, o que nós vamos apresentar hoje, não levem como se fosse a verdade absoluta. Captem o que é interessante e descartem o que acham não importante. Mas, de qualquer forma, vê com que isso ressoa dentro de si próprio. Que a nossa natureza, a nossa beleza, nosso potencial está em cada um de nós. E nós vamos falar sobre isso hoje. Vocês sabem que eu vejo tanta gente linda, tantos amigos, a Silvana, a Cris, a Torleal, o Pedro, o Marcelo, a Bianca, tanta gente bacana, a Ana, o Márcio, e vocês são realmente família. E falando em família, aqui no final do livro, eu apresento o Código dos Indígenas Americanos. Fala muita coisa legal. Começando assim, ó, levante com o sol para orar, ore sozinho, ore com frequência, o grande espírito o escutará se você ao menos falar. Mas o mais interessante aqui, e é muito pertinente a data de hoje, o item 4. Trate seus convidados em seu lar com muita consideração. Sirva-lhes o melhor alimento, a melhor cama e trate-os com respeito e honra. É isso que vocês estão. Vocês estão no nosso lar e nós tratamos vocês com todo o respeito possível. Tem muita coisa bacana aqui, muito bacana. E uma delas é: procure conhecer-se, que essa viagem é só sua e não dá para delegar para ninguém. Bem, você sabe que eu tenho 3 filhos, homens, lindos. Todos os filhos são lindos. São mestiços. Um deles parece o Brad. Kenny Reeves. A mãe deles é brasileira, então são mestiços. Aí eu falei um dia para ele: Arthur, eu queria ter a sua idade, com a sua aparência, mas com minha carteira e minha experiência. O que vocês acham? Covardia, né? Aí o Arthur deu uma risada assim e falou: pai, ó, tendo minha idade, minha aparência, acho essa altura do campeonato muito difícil. Mas o senhor me dá a sua carteira, né? Que eu vou adquirir essa experiência logo, logo. Então, o que eu quero propor para vocês, e talvez passar um pouco da experiência que nós temos aqui, de muitos anos bem vividos, e combinando Ocidente com Oriente, né? E com muita, muita riqueza de aprendizado. Então, pergunto, por que vocês estão aqui hoje? Hein? Networking, aprender alguma coisa, né? Comer uns salgadinhos, se divertir, passar o tempo, tudo válido. Mas você sabe que nós estamos aqui, na realidade, para realizar nosso plano potencial e assim poder cumprir a nossa missão de vida. Esse é o motivo que cada um de nós estamos aqui nessa passagem terrena. E qual o desafio para alcançar esse objetivo? Tem que procurar o autoconhecimento. Se você não se conhece, como você vai saber qual o seu potencial? e também como, qual é a sua missão a cumprir. E como fazer isto? É investir em nós mesmos, cada um de nós, para podermos ser um indivíduo de excelência, com alta competência e consciência. E essas palavras que eu sublinhei, nós vamos falar com mais detalhe adiante. Então, os tópicos que vamos cobrir hoje é definindo potencial, emprego ou missão, o conhecimento mais fundamental para chegar lá, o fator essencial para atingir essa excelência, o sucesso está no equilíbrio e a pergunta final. Vamos começar? O que é potencial? A gente usa essa palavra e às vezes a gente não sabe o verdadeiro significado. E eu fui procurar no dicionário estudar a etimologia dessa palavra. É impressionante o poder da palavra potencial. Potencial, de acordo com o dicionário, diz o seguinte, é um estado latente, existente apenas como possibilidade ou faculdade. É um conjunto de qualidades inatas de um indivíduo, a capacidade de realização, de execução, mas ainda não posta em prática. Por exemplo, o potencial humano. Você sabe que nós, seres humanos, usamos, isso é comprovado cientificamente, de 1 a 3% do nosso potencial. E os outros 99%? Onde está? E a etimologia vem da palavra latina potio potere, poder, ser capaz de, o que deu origem ao tema da palavra perfectum, que é perfeição. Olha isso, gente, é muito, muito interessante. Perfectum, perfeição, só uma pessoa, um ser é, Deus, não é verdade? Você sabe qual é? A perfectum vem da palavra factum, que faz, facere, fazer, e originou do potere, fazer o que você pode fazer, o que você é capaz de fazer. Isso é chegar à perfeição. Nós estamos muito longe da perfeição. Então, quando nós somos ensinados, desde criança, a ser igual a Deus, eu quero crer que não é ir para missa aos domingos. Eu não posso imaginar um Deus indo para missa aos domingos. E nem fazer tantas outras coisas que nós somos ensinados. Para chegar a ser Deus, a perfeição, de acordo com a palavra, é você atingir seu potencial, atingir sua perfeição. Isto é ser Deus. Quantos nós realmente estamos fazendo, realizando esse potencial? De acordo com a ciência, o ser humano usa de 1 a 3%. Chegar a 100%, talvez seja impossível nesse plano terrestre. Mas temos que fazer o possível para chegar a atingir esse potencial. E todos nós recebemos dons de Deus. Vocês vão ver o que essa palavra dom significa. Vamos fazer um pequeno teste? Vê esse texto aqui em inglês. Ok? Todo mundo leia. Não precisa se preocupar com o significado desse texto. Mas a pergunta é, quantos Fs vocês encontraram nesse texto? Ah, não deu para contar? Então, tudo bem. Pode contar. Cada um por si. Ok? Quantos encontraram 2 Fs? Levanta a mão. 7. Quantos encontraram 3 Fs? Pode levantar a mão, gente. Quantos encontraram 4? Ok? 5. Uau, a maioria. 6. Uau! Quantos encontraram 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos encontraram? 8? 9? Tá bom. Gente, olha que coisa incrível. Uma frase tão simples. Variou de 2 a 7. Não teve unanimidade. Sabe quantos Fs tem? 7 Fs. Que pelo que eu contei, acho que 8 pessoas conseguiram. Como que é isso aí? Eu não estou fazendo magia negra nem... Demonstra, sim, claramente o seguinte, enquanto nós estamos usando nossos sentidos, visão, audição, olfato e tal, estamos muito limitados, porque isso faz parte do nosso corpo. Certo? Quer ver outro? Faça o seguinte som, todo mundo em voz alta, tá? Quero ouvir. 1.000, 1.020, 2.050, 3.050... 3.090, 4.090, 5.000? Exatamente. Viu como foi aí? Numa pegadinha, hein? 4.090 mais 10? 4.100. Tá bom, vai, uma última. Estão olhando para mim agora. Todo olhando para mim, por favor. Quantos dedos eu tenho numa mão? Quantos dedos eu tenho numa mão? Quantos dedos eu tenho em duas mãos? Quantos dedos eu teria em 10 mãos? Cem ou 50? Em 10 mãos, 50. 5 em uma mão. Você viu como foi fácil de vocês? Só porque eu mostrei 10. 10, 10, 10, 100. 10, 10 é 100. Só que em 10 mãos são 50. De novo, clara demonstração, enquanto nós ficarmos presos aos limites do corpo, nós estamos realmente limitados. E, então, a nossa empresa Robert Wong tem como slogan Developing Your Full Potential. Quem sabe o que significa esse símbolo aqui? Então, tem uma aula de chinês, que tal? Presta atenção agora nesse símbolo. A linha superior quer dizer céu, inferior a terra. O do meio, o ser humano. E essa vertical que linka tudo, significa a palavra rei. Então o rei é o elo do ser humano entre o céu e a terra. Esse símbolo, gente, é o meu sobrenome, Wong. Wong quer dizer rei, o imperador. E quando, quer dizer, eu sabia que, desde que eu nasci, eu sabia que era isso que meu pai sempre falava. Mas eu falei, poxa, por que eu recebi esse nome? Que vem do fundador da dinastia Ming, Zhou, 600 anos antes de Cristo. Ele era o rei, Wang, Wang Di quer dizer Deus na terra, ele é o representante de Deus. Ele deu esse nome para todos os seus descendentes. Ele tinha imperatriz e várias concubinas. Então vocês podem imaginar quantos Wongs vieram pelas gerações. Mas eu quero crer que nós viemos da imperatriz. De qualquer forma, quando eu falei, puxa vida, Wong tem um significado. Tem uma razão por que recebi esse nome. E a mensagem que eu quero transmitir para vocês, todos nós, é o seguinte. Cada um de nós devemos ser o rei, o soberano da nossa própria vida. E pouca gente é. Nós somos comandados para tantas coisas, até pelas necessidades fisiológicas, para o marido, para a mulher, pelo chefe, seja lá quem for, pelo mercado, pelas circunstâncias. Pouca gente pode dizer, eu sou dono da minha vida. E você vai, como você consegue isso? Atingindo o seu potencial. E nossa visão na empresa é a seguinte, uma sociedade onde cada indivíduo descobrirá seu verdadeiro potencial e, consciente das suas responsabilidades, utilizará seus dons e talentos para evoluir, assim criar um mundo melhor. E olha o que cada palavra significa. Indivíduo é um ser não divisível, não dividir. Descobrir é tirar as cobertas de todas aquelas crenças, dogmas, mentiras que nós fomos impostos e tem que tirar um por um essas coberturas cobertas até se chegar na última e descobrir que está e sempre esteve tudo dentro de cada um de nós. Responsabilidade dá resposta às possibilidades. E, gente, dom em inglês traduz-se como gift, ou presente. Todos nós recebemos dons de Deus. Um belo presente. Hoje eu estava falando com Brittany, né, que eu brinquei com ela, que eu ia dar meu celular para ela. Então eu dei o celular para ela. Eu falei, imagina um presente que eu dei para você. Ela podia pegar esse celular e falar, celular velho, não quero, pega fora. Ou botar numa gaveta e não usar. Ou pior, pegar o celular para cometer crimes. Compra aquele negócio, mata o cara. Eu que dei o presente, sabendo disso, imaginou o meu sentimento. Puxa, um presente que eu dei, ela ou não usou, usou para o mal. Foi uma, só para mostrar essa analogia, que esse presente material é insignificante. Mas Deus deu para cada um de nós um dom, um presente, um presentaço. Ou nós não estamos usando, ou quem descobriu o seu dom, alguns estão usando para o mal. quem efetivamente está usando o seu dom, o seu talento para o bem. E essa é a grande resposta que nós vamos ter que responder quando nós terminarmos essa passagem terrena. Você está usando o seu dom, o seu talento? É uma profunda reflexão. Então, com essa visão, nós criamos nossa missão, que é ajudar as pessoas a realizarem seu pleno potencial, verdadeiro potencial como seres humanos. Porque, gente, amar é dar condições para a pessoa amada realizar seu verdadeiro potencial. Que linda definição de amar. Amar não é dar abraços, beijos, presentes. Até vale. Mas amar de verdade é dar condições para a pessoa amada realizar seu potencial. E, gente, então, comece amando a si próprio. Dando condições para cada um de nós realize o nosso potencial. E tem. É maravilhoso. E a filosofia é essa. Eu não vou demorar muito com isso, mas ó, nós somos uma equipe UOL, procuramos evoluir continuamente, procuramos a excelência, mais do que simplesmente sermos melhor do que a concorrência. Isso é porque quando é ser melhor, isso é comparativo. Excelência, você atingir o seu limite. Sonhamos grande, agimos grande. Acreditamos que a felicidade traz resultados, ao invés de acreditar que resultados trazem felicidade. Isso faz uma baita diferença, gente. E colocamos corpo, mente e alma em tudo que nós fazemos. Aqui é a empresa com a nossa missão, ajudar as pessoas a realizarem seu verdadeiro potencial. Dentro de um guarda-chuva chamado Chi Club, rede social, vocês participaram disso, esse convívio que vocês tiveram. Claro, graças ao Cria, ao Márcio e a iniciativa dele. Porque relacionamento, gente, une as pessoas, esse é o símbolo de união. O desenvolvimento faz você crescer através das nossas divisões de recrutamento, desenvolvimento e branding. E a área de conhecimento soma habilidades, conhecimento, através dos cursos e palestras. Bem, eu apresentei essa teoria que eu vou mostrar hoje para vocês pela primeira vez no HSM Expo Management. Para quem quisesse assistir essa palestra, tinha que pagar a bagatela de R$5.000. Hoje é de graça. Não é eu que recebi esse dinheiro, porque eu também dei de graça para eles, mas de qualquer forma, quando eu apresentei, no final, 5 mil pessoas ao vivo, eu tive a honra de ser o primeiro brasileiro de conferir ou palestrar para essa seleta plateia de empresários executivos, e foi aplaudido em pé. Mas de qualquer forma, o que vale é essa tese. Todo mundo conhece Abraham Maslow? Acho que todo mundo deve ou ter ouvido falar dele. Abraham Maslow foi um famoso psicólogo que, nas suas experiências de tratamento de pacientes e com observações de laboratório, ele teceu uma tese chamada pirâmide de necessidade. Por que uma pirâmide? Porque você não pula daqui para cá, você tem que galgar passo a passo até chegar no topo. Então, ele teceu essa tese, onde ele falou que o ser humano tem que atender certas necessidades para depois passar para outro nível até chegar no topo. A primeira necessidade que todo mundo tem que atender são as necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, ir para o banheiro, até sexo é uma necessidade fisiológica. Uma vez atendida em boa parte essa necessidade primária, básica, você pode ir para o próximo nível e atender suas necessidades de segurança. Todo mundo quer ser seguro, protegido, não se ferir, né? E sentir-se realmente protegido. Uma vez atendida em boa parte essa, você sobe um nível, você quer atender suas necessidades sociais, ou de pertencer a certos grupos. Por isso que nós somos brasileiros, americanos, chineses, cristãos, judeus, budistas, etc. e tal, cristiano, palmeirense, etc. Né? Todo mundo quer fazer parte de um certo grupo. E todo mundo quer progredir, ascender e subir. Uma ascensão social. Os jovens, especialmente, fazem parte de grupos ou tribos. Né? E aí você vai para o seu próximo nível, suas necessidades de estima. Todo mundo quer ser estimado, querido, apreciado, admirado pelos outros. Aí o Maslow anotou uma outra estima que ele colocou um grau acima da estima dos outros para comigo. Ele chamou isso de autoestima. Autoestima é a condição onde eu me gosto, eu me aprecio, eu me admiro, eu me respeito, eu tenho um grau de liberdade e independência. Notem essas palavras, muito importantes. Liberdade e independência. E vocês notarem, essas quatro necessidades iniciais são todas voltadas para a minha pessoa. Meu comer, meu beber, minha segurança, meu pertencer, minha estima. O Maslow diz que raríssimas pessoas chegam até o topo da pirâmide. O cume da pirâmide, ele chamou isso de autorrealização. Onde você se realiza. Você é tudo que você possa ser. E são pessoas raras. Eles falam menos de 2%. Pessoas como Gandhi, Abraham Lincoln, Einstein, Tomás de Aquino. Certamente, se ela tivesse vivido naquela época, Maria Teresa de Calcutá. Eu incluo pessoas como Pelé, Pavarotti, pessoas que atingiram seu potencial. E estão aqui no topo dessa pirâmide. Muito bem. Eu peguei emprestada a pirâmide Maslow e tecemos uma tese chamada Pirâmide de Realização no Trabalho. É a área que nós trabalhamos. Então, o que vale no plano do trabalho a primeira necessidade? O que eu procuro na área de trabalho? Primeira coisa, o que a gente procura? Emprego. Exatamente. Por quê? O emprego é uma fonte de renda, recursos, para eu ter dinheiro para poder comer, beber, atender minhas necessidades fisiológicas. Mas tu não sabe que o emprego não lhe confere segurança. Eu posso ser demitido de uma hora para outra. Essa crise do subprime nos Estados Unidos está mostrando isso claramente. Onde em Nova York, hoje, há 165 mil pessoas foram despedidas por causa dessa crise. O trabalho de psicanalistas e terapeutas está crescendo barbaridade. Então, entrando em pânico. Hoje até li um título, o começo do holocausto. Um pouco de exagero, mas de qualquer forma, realmente o emprego não lhe dá segurança. Muito bem, mas eu quero segurança, isso que eu almejo. Então, o que eu faço, gente, no meu trabalho para me conferir um certo grau de segurança? Eu procuro adquirir uma profissão. Estudo para ser médico, né? Dentista, advogado, administrador, cabeleireiro, alfaiate. Uma profissão, de tal forma que eu possa, então, ter um certo grau de segurança em relação ao trabalho. No meu caso, eu fiz engenharia. Eu não quero ser engenheiro raso pelo resto da minha vida. Então, eu quero galgar posições. Eu quero ter uma ascensão profissional. Maslow, nesse nível, chamou de ascensão social. Então, eu quero ser chefe, diretor, vice-presidente, quem sabe presidente da minha empresa. Como chama isso numa empresa, gente? Um plano de carreira. Carreira. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando por carreiras, almejando galgar, subir a escalada de carreiras. Gente, eu trabalho 26 anos como headhunter. E eu tenho notado, nesse período, uma grande frustração, infelicidade e frustração no meio profissional. E quem já sentiu isso, ou conhece pessoas que sentiram isso? Por que há tanta frustração no meio profissional, no meio de carreiras? Porque se você está nesse nível, quer chegar nesse nível e não consegue, você está frustrado. Se está nesse nível, quer chegar nesse nível e consegue, você já está preparando uma futura frustração. Um dia, pum, você vai bater no teto, não vai conseguir subir mais. Inclusive, a própria palavra carreira define bem por que isso acontece. A palavra carreira, para quem não sabe, vem de uma expressão latina, via carreira. Via carreira quer dizer via ou caminho das carroças e das carretas. É exatamente isso. Então, vocês podem imaginar, na Roma Antiga, aquelas carroças e carretas andando pela terra batida, e tanto andares formavam sulcos ou trilhos na terra. De tal forma que todo mundo estava travado naquele caminho. Se quisesse desviar, você não poderia, porque você estava bitolado, da bitola da carroça. Você tinha que andar naquele caminho, não tinha outro caminho. Se você quisesse desviar, você tem que levantar essa carroça ou abrir um novo caminho para passar para lá. Outra coisa também, se você está na frente do comboio. Você quer dar uma paradinha. Vou dar uma descansada. Parar um pouquinho. Você não pode. Porque aquele comboio, tudo que a turma de trás. Ô, filho da mãe, quer sair da frente, pô? E tchum. Lá, ou, de duas, uma. Ou você toca a sua carroça, ou alguém vai te atropelar e tirar do caminho. Parece ou não parece uma carreira? Você trabalha na área financeira, por exemplo. Estou de saco cheio de contabilidade. Eu quero trabalhar em marketing e vendas. Lá é glamouroso, os caras ganham mais dinheiro. Tenta dar essa guinada. Você fez medicina. Eu quero agora ser administrador. Conforme o tempo passa, fica a vez mais difícil. Eu que vou dar uma parada, fazer um sabático. Dar uma descansada. Não dá. Porque senão outro cara passa minha frente e pega aquela posição antes de mim. É igualzinho. Por isso que a expressão chama-se carreira. Vem da palavra via carreira no latim. Gente, se emprego não é solução, nem profissão, e tampouco carreira, o que que me confere autoestima? Lembra que eu mandei vocês lembrar da palavra? Liberdade, independência. Qual é essa palavra mágica aqui? É isso que nós temos que procurar. Chama-se vocação. E vocação vem do latim também. Vocação vem da palavra vocare, que é chamar. Então sabe o que é vocação? Seu chamado. Sua voz interna, que está falando você há muito tempo. Só que ela fala muito baixinho. Ela fala tão baixinho. Ninguém ouve. A gente só ouve as vozes externas. Filho, o negócio é para lá. Garoto, o negócio é para lá. Ô gente, o negócio é para cá. E nós vamos ouvindo essas vozes externas. Sem dar conta que essa voz interna está falando há muito tempo. A voz da intuição, lembra que eu li no livro? Da sua verdade. E sabe dizer para você qual é o caminho. E ninguém tem acesso. Eu não posso encostar minha orelha no seu peito e tentar ouvir. Só você tem acesso a isso. Então eu pergunto, quantos de nós efetivamente paramos para tentar ouvir essa voz? Mas nós estamos presos nesse emprego. Ou na profissão, ou na carreira. E o segredo está aqui, gente, na vocação. Porque isso te confere autoestima, liberdade e independência. E finalmente, o cume nessa pirâmide, une-se ao cume do Maslow, eu chamo esse topo da pirâmide de uma palavra muito especial, que é missão. E missão não é uma missa grande, não. Missão vem do latim missione, que vem do verbo mitere. Mitere é enviar, remeter. Por isso que missionário, que vem dessa palavra também, é um ser enviado para pregar a palavra de Deus. O míssil, que também vem dessa palavra, é um artefato enviado para atingir um certo alvo. Gente, todos nós, sem exceção, fomos enviados aqui à Terra para alguma coisa. É uma missão. E certamente, quero crer que não é para encher nosso bolso só de dinheiro. Ou encher a pança de comida, ou fazer, conquistar, aquilo. Tudo válido, não tem nada contra. Eu também gosto de ganhar dinheiro, gosto de fazer as coisas e tal. Mas essa missão, eu quero crer que é algo muito mais nobre, muito maior. Eu quero crer que essa missão é atingir o nosso potencial e fazer esse mundo melhor do que quando nós chegamos. Essa é a missão. Então a pergunta é, onde você se encontra nessa pirâmide? Aqui, 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 aqui. É uma reflexão para cada um de nós pensarmos. Então, pergunto, qual o conhecimento mais fundamental para você atingir seu potencial? Eu vou dar a resposta, mas eu gosto de falar em parábolas, em analogias, e eu digo que a vida é como uma pirâmide, ou melhor, uma tenda de circo. Para eu fazer minha vida, é como armar uma tenda de circo. Se eu quero uma tenda imensa, gente, eu boto meus perfis periféricos bem afastados. Se eu quero uma tenda aconchegante, pequena, eu coloco eles bem próximos um do outro. Tem uma tenda bem pequenininha. Então, gente, eu pergunto para vocês, o tamanho da tenda ou do meu circo, e como analogia, o tamanho da minha vida, é determinado pelos perfis periféricos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, se eu quero grande, boto bem longe. Se eu quero pequeno, eu posso bem próximo. A resposta, gente, é não. Porque esses perfis não definem o tamanho do circo e, como analogia, determinam a minha vida. Porque esses perfis periféricos são fatos ou fatores como minha vida profissional, minha vida pessoal, social, familiar, etc, etc, etc. Esses perfis representam esses aspectos da minha vida. Agora, gente, isso não determina o tamanho do circo. Não são os perfis periféricos. Pergunto, qual que você acha o mastro ou o perfil que determina o tamanho da minha tenda? O perfil, o mastro central. Olha que interessante. Se eu tenho um mastro central baixinho, eu não posso colocar meus mastros periféricos afastados. Senão eu vou ter um balão assim. Se eu tenho um mastro central imenso, imenso, altíssimo, eu não posso botar meus mastros periféricos próximos. Vou ter uma tenda assim, ó. Então, gente, o tamanho do circo da tenda é determinado pelo mastro central. Porque ele, sabendo o tamanho, você automaticamente tem que afastar ou aproximar. Vai depender do mastro central. Gente, nossa vida é determinada pelo mastro central, que é o mastro do ser. Que tudo isto é o estar. Eu estou diretor da empresa. Eu estou amigo não sei de quem. Eu estou saudável. Eu estou casado. Tudo é estar. Você não nasceu isso. Você não nasceu médico, dentista, advogado, profissional, etc. Então, você, o seu ser é que determina. Eu sou Robert Wong, eu sou descendente chinês, eu sou pai de 3 meninos, eu sou heterossexual. Isso não vai mudar, gente, tá? Esses seres é que determinam a nossa essência. E se você conhecer-se bem, você tem um mastro central imenso. Se você não sabe quem você é, você tem um mastro pequenininho. E isso vai determinar. Quando você conhece bem esse mastro central, você sabe qual a sua profissão, quem são seus amigos, ou a sua saúde, sua família, com quem você vai casar, etc. E tal. Tudo isso é determinado automaticamente ao entender, conhecer esse mastro central. Porque se você tem um mastro pequeno, olha como fica a sua vida. Você acha que você é isso? Ninguém vai conseguir entrar nessa tenda. Você tem uma vida toda esquisita. Se você conhece bem quem você é, seu ser, na essência, você automaticamente tem que afastar os mastros periféricos, você tem uma tenda bem definida, bem firme. Sua vida é isso mesmo. Mas algumas pessoas acham que seu ser é sua vida profissional. Nas palavras, usando essa analogia, eles colocam o mastro periférico, central lá do mastro profissional. Eu sou Robert da firma tal. Eu sou fulano, etc e tal, da firma tal. O sobrenome profissional tem mais peso que o sobrenome real. Se ele faz isso, ele tem uma tenda deformada, uma vida deformada. Outros acham que sua vida, seu ser, é sua família, seus filhos, sua casa, seu marido, sua esposa, etc. Da mesma forma, estão causando um equívoco e tem uma condição também de deformação. Então, quando o Marcio pediu para falar sobre equilíbrio pessoal e profissional, está isso. A essência é você saber quem você é, que o resto se define. Nós não sabemos quem nós somos. Então a pergunta é, qual o conhecimento mais fundamental para atingir nosso potencial? O autoconhecimento. O autoconhecimento traz, junto com ele, ou de reboque, a característica mais importante e essencial para o sucesso. Quem sabe qual é essa característica? eu diria em inglês, the single most important characteristic for success. Essa característica. Vou dar uma dica. Vocês confiariam em alguém que vocês não conhecessem? Sim ou não? Hein? Legal. Márcio, tem confiança de vir aqui para dar uma aula de física para os alunos de engenharia da Poli? Provavelmente não. Olha que interessante. Para eu confiar em alguém, ou confiar em tratar de um assunto, eu preciso conhecer a pessoa ou o assunto. E quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais eu confio, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. E tem um círculo virtuoso. Da mesma forma. Então, autoconhecimento traz na sua esteira a característica mais essencial para o sucesso, chama-se autoconfiança. Gente, quem tem isso, sai da frente. Você está no caminho do sucesso. Mas isso tem que ser fruto do autoconhecimento. Porque autoconfiança sem... Autoconfiança, melhor, sem base em autoconhecimento, é loucura, é doideira, é loucura mesmo. Deixa que eu bato no Mike Tyson. Loucura, pô. Quem tem autoconfiança baseada no autoconhecimento, diria, eu não faço isso, não quero fazer isso. Deixa o Márcio bater no cara. Certo? Mas não para aí. Você sabe que quando você começa nesse trilho do autoconhecimento, a sua autoconfiança cresce e os dois vão se alimentando e vai crescendo, aí você também tem direito a sentir o sentimento mais nobre que um ser humano pode sentir. Quem sabe qual é esse sentimento? Qual o sentimento mais nobre? Amor. Não é. Compaixão é uma forma de amor. É mais que isso. Desculpe? Autoestima é uma forma de amor. Felicidade é o resultado, tá? Vou te contar uma coisa interessante. Quer ver que coisa interessante? Quando eu falo, ninguém, todo mundo fala, pô, tem alguma coisa maior que amor, compaixão e tudo? Tem. E esse sentimento, para mim, é um grau acima do amor. Porque você pode viver sem amor. Ou melhor, você sobrevive. É uma porcaria de vida, mas você vai tocando. Mas sem esse sentimento que eu vou mostrar para vocês, é igual à morte. Esse sentimento, gente, chama-se liberdade. Liberdade. Liberdade que eu defino como o direito de ser quem você é. Quem pode ter esse direito? Quem tem isso na realidade? Não é liberdade física de você não estar preso. Tem gente que está não preso, mas não são livres. Tem gente riquíssima, não são livres. Dinheiro não dá liberdade. Liberdade é uma coisa interna. Quando você se conhece, tem confiança em si, você é um ser livre. Gente, todos nós temos essa condição disso aí. E quem tem isso, vou te contar uma coisa, o universo vai conspirar a seu favor. E como que eu obtenho autoconhecimento? Através de informações. Informações estão disponíveis em todo lugar, né? Jornais, televisão, mídia, palestras, internet, que é uma fonte inesgotável de informações. Só que informação por si só não vale nada, zero. Informação só tem valor à medida que eu seletivamente ponho informação aqui dentro, aí ele vira conhecimento. É como aquele prato de macarronada em cima dessa mesa, aqueles salgadinhos lá. Enquanto estão lá em cima da mesa, não tem valor nenhum. Só tem valor à medida que eu pego uma garfada, boto na boca e vira alimento e calorias para mim. Outra forma de aprendizado é através de eventos ou acontecimentos. Né? Aquela discussão que você teve com o marido, a mulher, aquela bronca que você levou do chefe. Alguém já levou bronca? Ou aquele surpresa que você ganhou dos amigos e tal. São todos eventos. Um acidente, uma doença, são eventos. Só que eventos, como informação, por si só, não tem valor nenhum, zero. O evento só tem valor à medida que eu tiro uma lição do evento, ele vira... Vira o quê? Experiência, o aprendizado. Legal. Aí vira... Aí sim tem valor. Porque enquanto, se não aprendi nada do evento, nada, zero, 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 aquilo permanece um evento. Então, se você aprender uma coisa daquela bronca, daquele acidente, da doença e tal, putz, você é um cara com experiência. Só que do lado esquerdo é teoria, do lado direito é prática. Qual a melhor forma de aprendizado? Teoria ou prática? prática. Os dois juntos. Teoria sem prática é inócua. Prática sem teoria não vale nada, né? Não tem fundamento. Os dois juntos lhe conferem a maior riqueza que um ser humano pode ter. Quem sabe o que é isso? A maior riqueza que cada um de nós pode possuir. Chama-se sabedoria. Isso você carrega em qualquer lugar. Dinheiro você tem um dia, pode perder no outro. Saúde, amigos, tudo se perde. Uma coisa que não se perde é a sabedoria, que é a conjunção de conhecimento com experiência. Porque, gente, a escola ensina, a vida educa. Por isso que a teoria vem muito da escola. A vida me dá a prática. E os dois juntos lhe dão a sabedoria. Esse é o verdadeiro poder e a riqueza do ser humano. Claro? Mas aí que está o seguinte, a gente acha que, tudo bem, sem entrar na questão política, nem julgamento, eu diria que ele não teve a educação formal, né? Como Pelé não teve. Você sabe que o Bill Gates também não terminou a faculdade. Então, sabe o que é inteligência? Olha que, onde vem a palavra inteligência. Inteligência não é quem sabe mais, não é conhecimento, quem mais, tem mais conhecimento. Se fosse conhecimento, acúmulo de conhecimento, de conferissem um sucesso, os professores de faculdade seriam os caras mais maior sucesso, mais ricos do mundo. Não são. A inteligência é uma palavra muito interessante. A verdadeira inteligência, você tem que entender a etimologia da palavra. Vem de três palavras, a palavra inter, a palavra ência e a raiz ligue. Inter de interior, ência de ciência e ligue, do latim lego, legere. Quer dizer ligar, conectar, juntar. Por isso que o brinquedo lego, que vem dessa palavra, é um brinquedo que você junta peças e faz uma coisa maior. Sabe o que é inteligência, gente? É a ciência de ligar internamente o que você captou externamente. O verdadeiro cara inteligente é aquele que ouviu uma coisa aqui, leu uma coisa acolá, lembrou de uma história que ele ouviu do pai, do professor, muitos anos atrás, observou uma coisa, não sei de onde, juntou essas coisas, não tem aparentemente nenhuma conexão e pá. Vocês concordam que Einstein é um cara inteligente? Ultra inteligente. Ele não foi até o espaço para ver como a luz era entortada pela gravidade. Ele simplesmente observou aqui, leu a teoria de Newton, Isaac Newton, viu outras coisas acontecerem, juntou coisas que não tem nada a ver e pá! E bolou a teoria da relatividade. Isto é inteligência. É incrível. E nós todos temos essa capacidade, mas a gente fica muito bitolado. Inclusive, desculpe seu nome, Leônidas, às vezes a escola atrapalha. Bitola a gente. Imaginou um talento como Pelé ou Pavarotti. Imaginou alguém ensinar o Pelé como jogar futebol e talvez estragar um grande talento. Tudo bem, tem que ensinar ele algumas jogadas e tal, mas o talento estava inato. Pega todos esses Tiger Woods, o Pavarotti ensinar ele como cantar. Tem que, tudo bem, modular a voz e tal, mas é um talento que ele ensina aos professores. Tá? Então, gente, de novo, a escola ensina, a vida educa. Inclusive a palavra ensinar, quer dizer botar para dentro, enfiar para dentro. Como é que a escola faz? Educar, ducere é liderar. E para fora. É você botar para fora todas essas coisas maravilhosas que você tem dentro de si. Esse grande potencial. esse talento, esse dom que cada um de nós temos. É difícil, depende de cada um. Tem gente que precisa muito mais da teoria. Por exemplo, quando você é jovem, também varia de acordo com a idade, isso vale muito. Você não tem a prática. Conforme você vai amadurecendo, isso tem maior peso. Eu não sei qual o peso, mas acho que o ideal seria metade, 50-50, ser uma boa base de... Inclusive, você sabe, isso leva mais uma consideração. Nós não somos só fruto dessa vida, que você vai aprender nessa vida. Você tem sabedoria que está dentro de você, de outras vidas. Quem fala chinês aqui? Doutor Liao, eu. Quem fala hebraico? Quem fala russo? Vou contar uma coisa para vocês. Todos eles falam essas línguas que eu acabei de falar. Todos. Fluentemente. Porque se você acreditar em reencarnação, tenho certeza que numa outra vida você foi judeu, chinês, russo, índio-americano, sei lá o quê. Só que ninguém ainda explorou essa coisa, essa sabedoria que está lá dentro. O Robert está delirando. Não estou. Você não foi em lugares que você falou, putz, você já conhece esse lugar. Eu fui ano passado para Israel. Eu fui para Massado. Nossa, é tão familiar. Era incrível. Nunca fui nessa vida, gente. Foi a primeira vez que eu pisei em território de Jerusalém, Israel e tal. Mas eu tive nítida a impressão que já estive lá. Por quê? Deve ter passado uma outra experiência lá. E todos nós temos essa capacidade, se a gente pudesse sondar esse imenso potencial. A gente fica limitado ao mundo do momento, sem saber o que, que realmente nós temos de grandeza. Por isso que nós somos só nos 1 a 3% do potencial. E como se aprende? Eu gosto dessa figura aqui. Tem um discípulo e um mestre. Um discípulo diz, mestre, como faço para me tornar um sábio como o senhor? Mestre, fazendo boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas, mestre? Com experiência. E como adquirir experiência, mestre? Más escolhas. Então, gente, ó, vamos celebrar, comemorar boas escolhas e aprender com as más escolhas. É sempre um aprendizado da vida. E o que é competência? De acordo com o dicionário Ruiz, de língua portuguesa, competência é soma de habilidades ou de conhecimentos. Capacidade objetiva para você resolver problemas, realizar atos, geralmente por meio de ou em confronto, disputa, luta ou competição. Vem da etimologia latina, competência, competere, competir, concorrer, atacar. Gente, nós somos competentes à medida que nós competimos. Nós estamos sempre competindo. Né? Isso demonstra. Se eu entrei no vestibular e outros não entraram, eu sou mais competente. Se eu peguei um emprego e outros não conseguiram uma promoção, isso mede a nossa competência. Inclusive, mas a verdadeira dimensão de competência é a medida da sua autocompetência. Não precisa medir competência contra os outros. Mede consigo mesmo, contra si. Se eu e Márcio corremos 100 metros, ele ganha de mim 10 segundos, eu corro em 10,1, ele é mais competente que eu. Um dia eu corro mais que ele, pum, chego em 9,9 segundos. Muita gente fala, consegui. Estou melhor que ele. E para. Quem não me garante que eu não posso correr em 9,7 segundos? 9,6 segundos, absurdo, mais que o Bolt lá, 9,5 segundos. Por que eu vou querer simplesmente ser melhor que alguém? Por que eu não vou atingir minha excelência? Isso é medido pela autocompetência. Né? O Michael Phelps, ele não estava competindo contra os outros nadadores. Ele estava competindo consigo mesmo. Ele tinha o que vocês acham que foi a maior qualidade do Michael Phelps? Foi conseguir aquelas 8 medalhas de ouro e quebrar 8 recordes. Mais que isso. Eu já falei essa palavra. Autoconfiança. Antes de começar as Olimpíadas, ele falou, eu vou conseguir 8 vitórias. E ele não estava competindo com os outros caras, ele estava competindo consigo mesmo. Autocompetência de novo. Ele estava concorrendo contra aquela linha verde. Lembra? dos recordes. Isso é um super campeão. E vamos falar um pouco sobre empresas campeões. Né? São todas empresas, Google, Microsoft, Bradesco, Apple, Ferrari, Disney, que têm uma coisa em comum entre todos. Google, excelência em buscas. Microsoft, excelência em software. Excelência em serviços bancários, entretenimento, inovações e corrida. Então, gente, qual é o fator fundamental para atingir uma atitude, uma postura de excelência? Uma palavra. Quem sabe? Uau, tudo isso ajuda. Que tal juntar tudo isso numa palavra? Atitude. Essa palavra é uma palavra mágica. Quer ver uma coisa interessante? Que atitude? De acordo com o dicionário, de novo, atitude é reação ou conduta ditada por disposição anterior, sua maneira de agir em relação a pessoa, objeto, situação, solicitação, ordem, etc. Vem da palavra actus, ato, ação ou gesto. Agora, quer ver uma coisa muito interessante? Vamos dizer que eu sou chefe de vocês, tá? Vou dar uma ordem. Gente, todo mundo, domingo, aqui no escritório, vamos fazer uma baita limpeza, porque vai ter visitas no exterior, vem o George Bush, Hugo Chávez aqui, quero que todo mundo venha aqui para ajudar a fazer faxina aqui. E dê uma ordem, certo? E vocês registraram um pensamento, verdade? Nossa, sábado, domingo, vou ter que vir trabalhar, fazer faxina. Pergunto para vocês, eu vejo o pensamento de vocês? Sim ou não? Não. Eu vejo a ação de vocês? Sim. Só que nesse caso, eu vou só ver no domingo, né? Ação de limpeza. Mas entre o pensamento e a ação, tem um spark, um lampejo chamado atitude. Eu vejo a atitude de vocês? Sim ou não? Quem acha que eu vejo a atitude, levanta a mão. Quem acha que eu não vejo a atitude? Quem não tem resposta? Gente, eu vejo a atitude. Como que eu vejo a atitude? Hã? Então, eu solicitei vocês virem no domingo, e você, eu era o chefe, né? Vocês esperam receber essa ordem. Eu não vejo o pensamento de vocês. Eu, a ação só veio ver no domingo. Mas aquele lampejo, quando vocês receberam a ordem, quando você registrou o pensamento, vocês demonstraram uma atitude. E eu vejo a atitude pelo body language. A linguagem corporal, que, gente, é a comunicação mais eloquente que um ser humano tem. E é verdadeiro. Só que a gente não lê isso aí adequadamente. Porque alguns, quando eu dei ordem, fizeram assim, ai, saco. Outros, body language, atitude. Vem domingo, o cara com má atitude, fazendo faxina. Acende a luz um pouquinho, por favor. A primeira, isso. Agradeço. O cara com boa atitude fazendo faxina. Certo? E no final do dia, quando o chefe vem ver o resultado de um e de outro, é dramaticamente diferente, por causa de uma questão, a atitude. O primeiro com má atitude pode até ter mais condições físicas, fortão então, mas ele com má atitude fez um trabalho de porco. O outro, com boa vontade, com atitude, fez um belo trabalho. E a atitude que determinou. Aí chega o chefe. O cara com má atitude lá. Ai, puta, eu queria estar jogando futebol. Ô, chefe, tudo bem? Conta com a gente, hein, meu. Isso não é atitude. Isso é comportamento. E nós somos ensinados comportamentos na vida, e não atitude. Então, gente, importante, atitude não é comportamento, é sua essência. De novo, o seu interior, a sua maneira de ser, aquele mastro central. Porque não existem problemas a priori. Como não existe problema? Puta, tem aquelas contas a pagar, eu tenho meu filho, não vai passar de ano, né? Outra pessoa, minha sogra está doente, não sei se isso é um problema. Problemas não é, isso é desafios. Se perante desafios você tem uma atitude positiva, você cria uma oportunidade. Se perante mesmo desafios sua atitude for negativa, aí sim você cria um problema. Certo? Isso eu não controlo nada. Eu não controlo o que o meu chefe vai me pedir, o que o George Bush vai aprontar, não vai aprontar, nada, nada. Nem o câmbio do dólar, ou a inflação do Brasil. Eu só controlo esta etapa, minha atitude. Se for positiva, oportunidade. Se for negativa, um problema. Porque, gente, existe uma pequena diferença entre as pessoas, mas essa pequena diferença faz uma baita diferença. A pequena diferença chama-se atitude, e a grande diferença é se ela é negativa ou positiva. Portanto, a questão está na sua atitude, é a única etapa que você controla. Porque tem um ditado popular chinês que diz o seguinte, ó, seu problema tem solução? Então, por que se preocupar? Seu problema não tem solução? Por que se preocupar? Né? Porque preocupar é ocupar-se antes do tempo. É sofrer por antecipação. Né? O Márcio está com preocupação. Márcio, algum problema? Não, Robert. Ai, tem um baita problema. Estou preocupado. Posso te ajudar? Não, vai embora. Estou me curtindo essa preocupação. Pô, não é uma porcaria. E quem que botou? Nós mesmos. Então, alguns conceitos sobre atitude muito interessantes. Primeiro, determina nossa maneira de encarar a vida, determina nossos relacionamentos com as pessoas. É a principal diferença entre fracasso e sucesso e pode transformar problemas em oportunidades. E um exemplo? Davi e Golias. De um lado, o exército israelense com soldados e do outro lado, o inimigo lá. E lá no meio tinha um soldado chamado Golias, um monstro de 3 metros de altura. E os soldados vendo esse camarada falando o seguinte: nossa, ele é tão grande que não consegui matá-lo. E Davi: nossa, ele é tão grande que não consegui errar o alvo. Mesmo problema, diferentes atitudes. Porque para alguns a atitude apresenta dificuldade nas oportunidades, para outros apresenta oportunidade nas dificuldades. De novo, você é que escolhe. A atitude é contagiosa? Algumas coisas não são contagiosas. Por exemplo, talento. Né? Eu gosto de jogar tênis. O Roger Federer, que é um grande tenista, putz, eu vejo o cara, ficar perto dele, ficar, né, esfregando o cara, ver se me passa um pouco o talento dele. Não vai acontecer. Né? Experiência também não passa automaticamente, nem a vontade. Isso é de cada um. Mas a atitude é muito contagiosa. O que é mais contagiosa, a boa atitude ou a má atitude? As duas são, mas a má é muito mais contagiosa. O cara com boa atitude: gente, vamos lá, vamos conseguir. Alguns vão lá com ele. Outros: pô, não dá, esquece, não vai dar certo, você está perdendo tempo, nunca mudou, não vai mudar. Né? É como a lei de física. Você bota uma maçã podre no meio das boas, mas o inverso, o contrário, não é verdadeiro. Você pega uma maçã boa no meio de umas podres, infelizmente essa boa não vai passar para os outros. Ela vai ser contaminada. Então, qual a maior causa dos nossos males? Nossa atitude. Mas qual, o que causa essa má atitude? Quem estuda a Cabala pode responder. Tal isso? Ego. Pensar em mim, eu, pra mim. É. Isso é a maior causa dos problemas de cada um de nós. O ego. Bem, nós temos que mostrar genuíno interesse. Como dar genuíno interesse? Eu gosto de mostrar esse slide porque mostra um pouco da psicologia humana, comportamento humano. O ser humano, ele é movido, você tem que, muitas empresas dizem, foca a atenção nas pessoas, tá? Para dar genuíno interesse. Verdadeiro, não é interesse, é genuíno interesse. Para eu dar foco e atenção a uma pessoa, uma coisa tem que acontecer antes. Desculpe. O que tem que acontecer antes? Eu tenho que querer bem essa pessoa. Não é verdade? Se eu não querer bem, eu não vou poder dar, eu não vou dar foco total. Eu vou dar atenção. Uma atenção total. Né? Tem que gostar dessa pessoa. Mas o que tem que acontecer antes de eu poder dar foco a gostar de alguém? Quê? Boa. Tá aí, gente. Tá aí o X da questão. É tudo uma questão do âmago, da essência, do coração. Lição de casa começa conosco mesmo. Você tem que olhar no espelho e dizer, eu me gosto mesmo. Esta é uma pergunta, às vezes, muito difícil. E tem que ser genuíno. E essa consideração, gente, é fundamental, que nos leva a fazer as coisas, todos nós. São cinco forças motivadoras, fatores motivadores que nos levam a fazer as coisas. Lá no base da pirâmide, eu faço por obrigação ou necessidade. Caramba, eu tenho que fazer isso. Tenho que preparar carta relatório. Tenho que ir lá beijar minha tia, sei lá. Obrigação ou necessidade. Umas coisas eu faço por medo e insegurança. Não posso deixar de fazer isso. Se não fizer o relatório, se não apresentar o resultado, eu vou ser mandado embora. Então, por medo e insegurança, eu reajo. Nota que isso é reativo. Eu reajo perante a obrigação ou necessidade. Ou pelo meu medo e insegurança. Aí começo a mudar quando... Opa. Eu começo a mudar quando eu começo a fazer as coisas por aceitação ou não existência. Pô, isso já faz parte, então eu aceito fazer isso. Não é ser passivo, mas sim, aceito, faz parte. Agora, gente, eu começo a ser operativo quando eu começo a fazer as coisas por satisfação ou prazer. Eu gosto de fazer isso. E por fim, no topo da pirâmide, eu faço as coisas por amor ou vontade. Eu quero fazer isso. E eu te garanto, o resultado é bem diferente. Por exemplo, fazer um sanduíche para meu filho, que vai ter um passeio na escola. Posso fazer por obrigação nesse tempo. Putz, preciso fazer aquele sanduíche, senão um garoto vai passar fome. Fazer uma porcaria de sanduíche. Puta, tem que fazer sanduíche, porque senão ele vai gastar dinheiro. Depois que os outros pais vão pensar do pai dele, que não fez o negócio dele e tal. Não vai ser legal. Tá, aceito. Tá bom, faz parte. Vou fazer. Já tá melhorando. Pô, prazer. Puta sanduíche que eu comer. Faço por amor. É o melhor sanduíche que eu já comi. Eu tempero aí, é um amor. E qual é a diferença de um para o outro? É atitude. Você escolhe. Você vai fazer por obrigação, medo, aceitação, prazer ou vontade. Porque você passa da reatividade para a proatividade através da sua atitude. Gente, vou passar isso aqui porque acho que isso é um pouco longo e eu quero falar de outras coisas. Tá bom. Quem quer qualidade de vida aqui? Quem quer? Legal. O que é qualidade de vida? O que lhe confere qualidade de vida? Um bom salário, tá? O que é? Boas escolhas. Qualidade de vida é viver uma cidade sem trânsito, né? Sem violência. Mas vocês estão falando de outras coisas, estão falando em paz, saúde. Isso não é qualidade de vida, gente. Não é. Isso é uma coisa muito maior que eu quero mostrar para vocês. Isso que estão falando, porque qualidade de vida é a palavra principal que é qualidade. A vida ficou secundária. E bom salário, um chefe legal, um marido, uma esposa super compreensível, é qualidade de vida. Isso que estão falando é vida de qualidade. A palavra aqui principal é vida. E vida de qualidade são coisas como paz de espírito, saúde, liberdade, verdade, equilíbrio. Isto é uma vida de qualidade. Porque essas coisas que eu falei, dinheiro, boa casa, um chefe legal, me confere um estado de bem-estar. Que é bacana. Nada contra, eu quero isso também. Mas a vida e qualidade com essas outras coisas que eu falei, paz de espírito, a independência, saúde, a equilíbrio, liberdade, lhe confere uma coisa muito maior que chama-se estado de estar bem. Isso é seu. Porque se você perde seu emprego, seu marido, sua mulher, sei lá, depende do que você gosta, né? Então, você está mal? Não, a gente fica mal. Mas isto aqui é uma coisa que você carrega dentro de si. E nós ficamos só concentrados nisso. E o mundo hoje, materialista, está muito focado nisso. E perdeu-se sobre isso. Então eu falei que uma das coisas que confere vida e qualidade é o equilíbrio. Porque efetivamente o sucesso está no equilíbrio. Tem esse livro aqui. Ah, gente, quem quiser, vamos colocar à venda o livro. O preço de livraria, porque infelizmente por contrato não posso vender por menos que livraria, fazer concorrência desleal. Então o livro pequeno está vendendo por 20, o maior, essa é uma edição compacta, o maior com mais ilustrações a 40, acho que na livraria está 42, mas você leva um autógrafo de presente, tá? Isso não tem preço. Qual é a razão principal para o desequilíbrio da sociedade? Ego. Boa. Mas o ego confere um desequilíbrio por dois fatores. É que nosso ego leva a gente a viver uma vida normal, uma vida natural. Isso, para mim, o ser humano está sempre, constantemente, num conflito de escolher entre ser normal e ser natural. O que é um, o que é outro? Ser natural é seguir as leis da natureza. Você é autêntico, real, você. Em contrapartida, ser normal é você seguir as normas da sociedade. E essas normas, infelizmente, são hipócritas e falsas. É você fingir, desempenhar um papel, agir como os outros querem que você haja, ao invés de você agir como você efetivamente é. Por isso que as crianças são as pessoas mais felizes do mundo, porque elas são naturais. Mas depois elas aprendem a ser normais, desempenhar um papel. E nós, adultos, vivemos uma vida notoriamente normal. Por isso, quando você pode resgatar seu lado criança, só vê a felicidade que você tem. Gente, sejam espontâneas, imaginativas, criativas, irreverentes, é o seu lado criança. Botem isso para fora. Então, vamos começar com o sucesso está no equilíbrio. Eu uso trilogias, o tripé, porque o tripé é a figura mais estável da física. Três pontos estão alinhados, formam um plano. Primeiro, começando com... Vamos passar isso aqui. A trilogia do equilíbrio, começando com saúde. Meu pai, chinês, tinha uma forma muito interessante de descrever a saúde. Ele, em vez de falar para mim, filho, durma cedo, coma bem, não abuse, faça exercícios, agasalhe-se, falava, filho, tem saúde e ganha um ponto. Ninguém gostou de um chinês? Se além de saúde, filho tem amigos, acrescenta zelo depois do um, tem 10 pontos. Filho, aumentou. Patrimônio, riqueza. Muito bom. E eu, garoto, né? Falo, ah, é, pai, quero mais, quero mais. Ah, filho, além de saúde, amigos têm muito dinheiro. É, mais um zero. Garantido. 100. Pai, muito orgulhoso, filho. E eu ficava, ah, pai, legal, quero mais. Ah, filho tem boa faculdade, fez boa escola. 1000. Filho casa, tem filhos também, mais zeros. Filho tem uma bela casa, mais zeros. 1 milhão. Filho milionário. Eu falei, puxa, pai, legal, gostei, quero mais, quero mais. Não, chega, chega, senta aqui. Aí ele fazia eu sentar, ele em cima da sabedoria oriental dele, olhava bem nos meus olhos e falava assim, filho, não cuida. Coisa mais importante, não cuida da saúde. O que acontece? Perde um. O que sobra? Porra nenhuma. Meu pai não falava assim, isso foi por minha conta. O que adianta ter dinheiro, amigos, carrão, família e tal, se não tem esse umzinho que lhe confere. Então, a saúde física, mental e espiritual que tem que ser bem zelado. Continuando, o segundo negócio é o tempo que nós temos que zelar. E a definição do tempo pode ser representada pelo símbolo do infinito, que é esse oito deitado. O lado esquerdo representa a eternidade do nosso passado. O lado direito, a eternidade do nosso futuro. E olha só, vamos refletir um pouco sobre o ato de pensar. É muito interessante. Só tem duas formas de pensar. Ah, quando aquele cliente vem me perturbar, quando ele vem me pedir desconto, né, eu devia ter falado isso para ele. Estou pensando uma coisa do passado. Ah, quando meu chefe me deu aquela bronca, eu devia ter dado o troco naquela hora. Estou pensando uma coisa do passado de novo. Ou estou pensando o seguinte: ah, quando eu for chefe, eu virar chefe, meu chefe vai saber que é bom para tosse. Né? Ou, quando meu namorado aprontar mais uma daquelas dele, eu sei que vou fazer. Coisa do futuro. Gente, pensar só tem duas formas. Ou você está pensando algo do passado, ou pensando algo no futuro. Você está nesses espaços vazios. Pergunto para vocês honestamente. Alguém está com o seguinte pensamento, nesse momento? Eu penso que eu estou ouvindo o Robert falar. Alguém está pensando isso? Espero que não, porque eu estou falando. Você pensa que você está me ouvindo, você não está aqui. Gente, olha que interessante. Não dá para pensar o presente. É impossível pensar o presente. Porque a única coisa que a gente pode fazer com o presente? Vivê-lo. Por isso que é uma joia. Este é a eternidade nosso presente. É a única realidade que nós temos. E a única coisa que nós podemos fazer com esse presente é vivê-lo. Mas o que nós fazemos com o presente? Nós o desperdiçamos. Gastamos esse presente pensando ou no passado ou no futuro, ao invés de aproveitar esse momento. Mas não é que o presente e o futuro, o passado e o futuro não servem para nada. Eles são muito importantes. Porque você pode usar o presente para, em relação ao passado, aprender as lições deixadas pelo passado. Tanto as nossas lições como as dos outros. Reparar as falhas ou preencher as lacunas ou realizar as coisas que não podíamos ou não queríamos fazer no passado. Quer dizer, você não aprendeu inglês? Não fica lamentando. Ah, não sei. Corrija isso no presente. Vai estudar. Ah, meu pai não me deu condições. Esqueça. Aproveite agora para fazer o que você deixou de fazer. E em relação ao futuro, use o presente para planejar e preparar o caminho ou o terreno, criando as condições para realizar as tarefas e atividades para ter um futuro melhor e mais promissor para nós e para os outros. Ah, eu queria ter um iate. Não fica pensando nisso. Começa a ter condições, criar as condições para comprar seu iate. Ah, quero ser CEO da minha empresa. Você quer ser CEO? Pare de pensar. Pensar não vai te levar a CEO de nada. Comece a estudar línguas, gestão de empresas, obter resultados. Quem sabe se vai chegar a CEO. Porque pensar não vai levar a nada. Quem pratica meditação aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Oh, bastante gente, que legal. Bem, meditação, para quem não pratica, normalmente fica zen, né? Ou zen graça, como diz um amigo meu. Fica sem pensar, limpar a mente, compenetrar, concentrar. Perfeito. Vou ensinar uma nova forma de meditação que eu pratico, que eu acho fantástico, fundamental. Primeiro, tem que entender de onde vem a palavra meditação. Meditação vem em três palavras. A palavra ação, a palavra medi, que é médio, meio, centro, e a letra T, de tempo. Vamos ler juntos a nova definição de meditação? E todos podemos praticar? Vamos lá. Meditação é estar no meio ou no centro da ação ou atividade, totalmente inserido no que está fazendo, no tempo presente, no agora. Uau! Gente, eu estou meditando agora. Eu estou aqui com vocês, totalmente. Não estou pensando o que eu deixei de fazer de manhã, ontem, ou o que eu tenho que fazer amanhã. Eu estou aqui. Se vocês entenderem isso, olha o que acontece. Assim você, para todos os efeitos, poderá estar meditando no estado de equilíbrio a cada e todo instante da sua vida. Esta é a verdadeira meditação. Fazer o que está fazendo nesse momento, totalmente. Está estudando? Estude. Está brincando? Brinque. Está trabalhando? Trabalhe. Está dormindo? Durma. Não fica tentando dormir e pensando no trabalho. Você não está nem dormindo, nem resolvendo o problema do trabalho. Tem que fazer o que está fazendo totalmente, integralmente. Isto é meditação. E, finalmente, esperança. Esperança morre onde a esperança vive, onde a vida é a esperança. Por isso, jovens, rapazes, dizem para não casar com moças cuja mãe chama esperança, né? Você pode ter uma sogra que vai durar muito tempo. Bem, agora uma dica para as meninas agora. Se vocês forem casar, recomendo vocês casar com um cara bem baixinho. Mas bem baixinho. Sabe por quê? Não? Dos males o menor. Bem, brincadeira. O casamento é bom, contanto que você encontra a pessoa certa. Três Cs. Primeiro, comunicação. E comunicação é uma arte. Conhece esse cara? Para se comunicar, olhando de cima para baixo, que a cabeça é nosso órgão principal de comunicação. De cima para baixo, antes de falar, pense. Antes de falar, observe com quem você está falando. Antes de falar, ouça duplamente. Não porque você tem duas orelhas, mas sim porque você tem que ouvir as vozes externas, mas principalmente a sua voz interna, aquela voz da intuição, da sabedoria, da sua consciência, da sua alma. E só depois, fale. Mas o que nós fazemos? Exatamente o oposto. A gente fala sem pensar, cospe as coisas, vomita as coisas para fora, depois você ouve o que você não quer ouvir, aí observa o que aconteceu, e depois você pensa na cagada que você fez. Verdade ou mentira? A gente faz exatamente o oposto. Olha, tem um ditado chinês muito interessante, diz o seguinte: você é dono do que você não diz, escravo do que você diz. Profundo, né? Você botou para fora, você está preso àquilo, você é escravo. Se você não botou para fora, você é dono para sei quando julgar adequado, necessário, falar. Segundo C é o comprometimento. Esse é um palavrão imenso. E o que é comprometimento? Comprometimento é literalmente estar no mesmo barco. Definição de comprometimento. Vamos dizer que eu, meu amigo Ricardo Froes, estão num barco lá, remando. Depois de um tempo, eu paro de remar. Ele vai ter que remar sozinho. Você acha que vai gostar? Não vai gostar. Pô, por que eu tenho que fazer a força? Uma hora ficar lá no bem bom e eu tenho que fazer a força? Mas ele é um cavalheiro, ele é jovem, fala, ah, ele deve estar cansado, deixa eu fazer essa força. Mas não está gostando. Mas depois de um tempo, gente, eu não só não remo, mas eu começo a fazer uma sacanagem. Tiro uma broca do meu bolso, começo a fazer um furinho no barco. Um furo embaixo do meu assento. Você acha que ele vai ficar quieto? Não mesmo. Pô, Robert, para com isso, meu. Você vai afundar o barco, para nos afogar. Pare. Eu falei, Ricardo, fica quieto, fica calmo, frio, fica frio. Pô, afinal de contas, meu, eu estou fazendo um furo embaixo do meu assento, não no seu assento. Vocês estão dando risada? Mas é exatamente o que nós estamos fazendo. Literalmente. Porque nós estamos no mesmo barco. Esse barco é um planeta, uma nave chamada Planeta Terra. E todos nós estamos nesse barco. Ou alguém não está nesse barco. Alguns não estão mesmo, né? Mas estamos nesse planeta. E tudo que nós deixarmos de fazer, ou fizermos pensando que não afeta os outros, afeta. Eu sei que o que eu falo afeta vocês. O que eu não falo para vocês também afeta. Então, isto é a questão literal. Todos estamos nessa nave maravilhosa chamada Planeta Terra, está singrando os mares do universo. Em particular, o CRIA é um outro barco, Instituto Cidadão Responsável, Informado, Atuante. E quem participar está num barco. Não precisa estar literalmente ativo todo dia, mas sabendo que existe essa entidade, poder ajudar a participar já vale muito. E tem uma questão dessa parábola de 13 filhos que eu gosto muito, que meu pai me contava. Quem quiser pode contar, são 13 filhos aqui. É uma lição muito bacana, vamos levar para casa. Desde que me conheço como gente, meu pai contava essa história. E quando a criança entrava para um ouvido, saía pelo outro, tal, e tanto fala, pum! Um dia fincou. Ele contava o seguinte, que tinha um velho senhor, né, um sábio, tinha 13 filhos. E ele pediu para os 13 filhos, um dia ele estava ficando velho, pediu para os 13 filhos irem para o bosque pegar cada um dois galhos do mesmo tamanho. Então cada filho foi até o bosque lá, pegou dois galhos do mesmo tamanho. Pequenininho, né, o menorzinho aqui, pegou dois galhinhos bem fininhos. No segundo pegou um galho mais grosso, até que o filho mais velho, né, foi e trouxe dois troncos embaixo do braço. Aí o velho, olhando para os filhos, falou, muito bem, estou muito satisfeito ver que eu criei 13 filhos obedientes, filiais, que sabem fazer o que eu pedi. Quero que cada um de vocês me entregue um dos galhos e fique com o outro. Então cada filho foi para o velho, fez aquela reverência, entregou um dos galhos e ficou com o outro. Aí o velho pegou os 13 galhos que ele coletou dos filhos e sentou juntos, amarrou bem firme com tira de couro. Aí falou para os filhos, meninos, quero ver quem é forte para quebrar esse galho que está com vocês. Cada um pegou o galinho dele, né, o menorzinho, falou, e crac, quebrou fácil. O segundo pegou dele, crac, e foi. Assim, sucessivamente, até o mais velho pegou o tronco de árvore dele e crac, arrebentou. O pai olhando para isso, falou, puxa vida, eu estou muito feliz para ver, satisfeito que criei 13 filhos fortes, sadios, que vão poder enfrentar a dureza da vida. Agora, quero ver quem quebra esses 13 galhos que juntei aqui. O menorzinho falou, ah, pau, O segundo falou, pá, pum, cada um deu um golpe e nada. O mais velho falou, pá, nada. Não, pode vir os 13 juntos. Aí os 13 foram lá, pum, montaram, jogaram os galhos para cá e para lá, aquele maço de galhos. Tentaram de tudo. Depois de um tempo, cansados, quebraram alguns galhos, tão fatigados, o velho falou, parou, pode parar, pode parar. Senta em volta de mim. Os 13 filhos sentaram em volta do velho. Ele, com aquela sabedoria oriental, olhou para os 13 e falou, filhos, eu estou ficando velho. Eu não vou ficar muito tempo mais com vocês. Não tenho muito mais tempo com vocês. Mas antes de eu partir desse mundo, eu queria deixar uma lição muito valiosa para cada um de vocês. Se vocês partirem individualmente, vão ser igual a esse galho, quebra fácil. Mas se vocês se juntarem, unirem-se, ninguém vai te vencer. União faz a força. Então, está aqui, ó. Ficar juntos é um começo. Manter-se juntos é um progresso. Trabalhar juntos é um sucesso. John Maxwell. Ele falou uma parte em inglês, que eu deixei em inglês mesmo, que diz o seguinte. It is teamwork that makes the dream work. Bonito, não? Então, mantenha-se unidos. Eu fiz esse slide aí por causa do CRIA, para mostrar que se todo mundo ficar juntos, nós vamos ter uma cidadania muito mais consciente e responsável. E finalmente, o terceiro C chama-se confiança. A palavra confiança também é uma palavra muito interessante, vem de confiar, é fazer o fio juntos. Antigamente as mulheres ficavam juntos, fazendo fio, tecendo fio, então ficaram juntos, começaram a conversar uma com a outra, começaram a abrir suas intimidades, fofocas até, e mantinham aquela irmandade e tal. E com isso veio a palavra confiar, manter segredos. E para os filhos e colegas, meu pai e minha mãe, quando vieram migrando para o Brasil, com os 8 filhos, uma mão à frente e outra atrás. Meu pai era um homem muito rico na China, era um general, mas vinha para o Brasil sem nada, fugindo do Mao Tse-Tung, do comunismo. E chegando aqui, ele juntou os filhos e falou, filho, papai e mamãe, não temos muito para dar para vocês em termos de bens materiais, conforto material. Mas prometemos sagradamente, e vão fazer tudo que for necessário, até nos sacrificar, para dar 3 coisas para vocês. Primeira, minha saúde, melhores médicos, dentistas, alimentação, esportes. Aquele um, né? Segunda coisa, a educação, os maiores professores, livros, possibilidades de aprendizado. E eu aprendi muito com meus pais, e isso nos valeu muito. E quem sabe qual a terceira? Saúde, educação e amor. Não é amor. É a palavra chamada autoestima. Gente, poucos pais lembram de transferir isso para ele. Pelo contrário, fazem o contrário. Ih, esquece, filho, não vai dar. Pô, você não tem competência para isso. Você acha que dinheiro cresce na árvore? Podação, podação, cerceamento. Isso tira a autoestima. Sabe que nós, povo brasileiro, temos uma baixa autoestima porque a gente recebe muitos nãos na nossa vida diária. Não, não, não. Até usamos o duplo negativo. Não vi ninguém. Não em ninguém. Isso não vai dar em nada. Dos 10 mandamentos, sabe quantos começam com não? 8. Só 2 que não. Honrar seu pai e sua mãe, eu sou seu Deus e tal, tal. O resto é tudo não. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, aquela coisa toda. Não tem aqui, não cobiçarás o marido do próximo, né? Da próxima. Mas, de tantos nãos que nós brasileiros recebemos, sabe como nós falamos sim? Hein? Sabe qual é a expressão que nós usamos para dizer sim nesse país? Pois não. Boa, Alice. Pois não. Pode uma coisa dessa? Então, a gente tem que rever nossas coisas. Bem, alguém falou, é amor. Não tem amor nessa equação? Sabe o que é isso aqui? É o amor. Se você der o melhor em saúde, educação e autoestima, esse é o amor. Só que amor é um substantivo, é um sentimento. Troque a palavra amor pelo verbo amar. Amar. Qual a definição de amar? Lembra que eu mostrei lá no começo? Very good. Amar é dar condições para a pessoa amada realizar seu potencial, pleno potencial. Ok? Quem já leu esse livro? The Secret, o segredo. Muita gente ouviu falar, leu, não? Acho um livro interessante. Fala do poder, né? Do pensamento positivo e tal. Eu só tenho uma ressalva com relação a esse negócio aqui. É só no sentido que eu acho que o pensamento positivo não é suficiente. Você sabe que o pensamento positivo... A gente faz muito pensamento positivo. Quem já jogou na loteria? A cena. Jogaram. Fizeram pensamento positivo? Ganharam? Pô! Né? O meu filho ia fazer vestibular. Pensamento positivo vai entrar. Pô! Entrou. Ou a promoção, quero a promoção. Pensamento positivo, vamos lá. Não deu. Seleção brasileira, aquela porcaria de time que nós vimos ontem. Pensamento positivo, vai fazer um gol, fazer um gol. Fez gol nenhum, pô. Fez até na Copa do Mundo do ano passado, né, da Alemanha. Então até, com que é? Corrente de pensamento positivo não deu. Sabe que pensamento positivo não funciona, gente? Olha só, pensamento positivo brota de uma semente negativa. Brota do sentimento de dúvida, incerteza, insegurança. Porque você não tem certeza daquilo, por isso você bota pensamento positivo. Se a semente negativa, incerteza, dúvida, insegurança, não pode dar um resultado positivo. Semente negativa não dá fruto positivo. Impossível. É como se eu plantasse uma semente de maçã e quisesse dar laranja. É impossível. Vai. Botar uma semente de maçã, pensamento positivo. Pensamento vai dar laranja. Não vai dar. Se eu planto uma semente de maçã, eu preciso de pensamento positivo para dar maçã? Sim ou não? Por quê? Por que, que eu sei que vai dar maçã? Eu tenho o quê? Eu tenho certeza que vai dar maçã. Tá aí, gente. Substitua pensamento positivo por certeza. Certeza é uma semente positiva. Semente positiva e certeza vai dar o que você quer. Te garanto. É lei da física, causa e efeito. Nós só ficamos pensando em pensamento positivo porque a gente está com insegurança. Porque nós não temos autoconhecimento, não temos autoconfiança. Vocês vão, tu me elogiou essa casa. Não é mérito meu, nem nosso, nem nós. Nós temos certeza. O universo conspira a seu favor. E todo pensamento... é uma energia. Energias são ondas. Sim ou não? Então, quando você tem uma semente negativa de incerteza, insegurança, dúvida, a onda é negativa. Ela faz assim. São ondas negativas. E o universo capta isso. Capta? O universo capta. Quer ver um exemplo de quem capta? Crianças infantis captam. Quando você está mal, a criança reage. Quem mais capta? Animais, os cachorros captam. Tem um cachorro em casa, ele capta quando estou bem. É impressionante. Quando você tem uma semente positiva de certeza, que é uma energia, também cria uma onda harmônica. E o universo capta isso e devolve para você o que você quer. Te garanto, gente, está dentro de cada um de nós. Vou passar isso por causa do tempo, mas deixa eu... Ok, essa é vale, né? Primeiro, os três I's. Primeiro I, nosso instinto. Nosso instinto, nosso corpo. É instintivo. Quando você está com medo, instintivamente, o sangue vai para as pernas, para se fugir. Desde a alma da caverna, pum! Por isso que quem fica com medo, fica pálido. E fica com mãos frias, porque o sangue desceu. Quando você está com raiva, o que acontece? Sobe. Por isso fica vermelho. Por que sobe? Para os seus braços, para você esganar o cara, para você pá, dar um soco no cara. Fica com ira. Por isso que quem fica com raiva, as pernas ficam um pouco trêmulas. Porque o sangue subiu. Isso é instintivo. Graças a Deus que nosso corpo cuida disso. Segundo I é nosso intelecto, que é representado pela nossa mente. Isso é um fenômeno mais recente do ser humano, porque por muitos anos, milhares, milhões de anos, foi o corpo, um instinto que prevaleceu. Depois o homem descobriu que não precisava procurar comida, caçar comida. Ele podia simplesmente plantar, criar animais e comer. Aí entrou a mente. E essa mente começou a predominar. Tanto é que hoje ele é o ditador. Nossa mente que determina. Porque o ser humano, quando andava em quatro, como os outros animais, sua mente, alma e corpo, que é a parte, vamos dizer, sexual, estavam no mesmo plano. Quando o homem ficou ereto, a mente ficou em cima. Ele quer prevalecer. Você vai ver, é o ego que vai, sempre dizendo, não vai dar. Oh, aquele cara é malvado, você está julgando. Você pega as coisas, é coisa da mente. E o centro, a alma, ficou submisso às condições da mente. Então, gente, o intelecto hoje prevalece, inclusive, especialmente nessa época, era da informática. Em detrimento ao terceiro I. Quem sabe qual é esse terceiro I aqui? I. I. Hã? Alguém, ou se alguma vez eu perguntei, um garoto falou, a informática. Esse I, gente, é o mais poderoso I, é a intuição. Representa nossa alma. Agora, gente, quer ver uma coisa interessante, fantástico, vocês prestarem atenção? Isto, esse seu corpo tem a idade cronológica da sua idade. Sua mente tem sua idade, vamos dizer, 30 anos, menos 7. Por que 7? Durante 7 anos, sua mente ficou em formação. Então, no caso dessa pessoa, tem 23 anos. Mas a alma milenar é velha pra caramba. Quantos de nós realmente perguntamos a nossa alma quando tem que tomar uma decisão? A gente não pergunta. A gente só pergunta pro nosso corpo e nossa mente. E é como pedir para um garoto de 5 anos, o que eu faço agora? Ao invés de perguntar para o ancião, o sábio, o que você tem que fazer? Pergunte sua alma, que ela é muito sábia. Gente, quando o corpo e mente se juntam, é um fenômeno muito interessante. Como chama isso? Chama um estado de emoção ou sensação. Isso é muito interessante para vocês entenderem, porque a mente pensa no assunto, pensa numa coisa. Aquela comida gostosa, deliciosa, suculenta. Mas a mente não sente nada, ela não tem capacidade de sentir. Ela manifesta através do corpo. Você começa a salivar. Isso é sensação, emoção. Você pensa naquele cara que te fez uma desfeita, ficou com raiva. A mente não sente nada, mas seu corpo começa a tremer. Né? Aquele garoto pensa naquela moça gostosa, bonitona e tal. Né? E pensa, parte do corpo reage, não é verdade? E está lá. Né? E Interessante, quando alma e corpo se juntam, como chama esse fenômeno? Sensitividade. Você fica sensitiva, você vê coisas que o corpo, seus cinco sentidos, não veem. Por isso que esse nosso corpo é muito limitado. Eu fiz aquelas brincadeiras, vocês caíram todas. Mas quando você eleva a alma, você não tem como errar. Você vê coisas, percebe coisas não visíveis. As mães, por exemplo, têm uma sensitividade, quando estão longe dos filhos, o filho está passando um perigo, ela sente, que é uma coisa de conexão de alma. Almas gêmeas também acontece isso. Quando corpo e corpo estão no ato do amor, chega no clímax, você atinge o quê? Orgasmo. Quando alma com alma atinge seu clímax, você tem um negócio muito mais elevado que orgasmo. Chama-se êxtase. Êxtase. E pouca gente tem esse privilégio, porque só fica no nível do 1-3% aqui embaixo. Gente, quando mente e alma se conectam, como chama isso? Um estado magnífico de criatividade. Que a mente não cria nada. A mente é igual o CPU do meu computador. Ele só bota para fora o que eu botei para dentro. Seu computador não traduz as coisas para o chinês, porque você não botou um software chinês. Se você botou, ele faz. A mente é limitado. As grandes descobertas, revelações, obras-primas de arte, poesias, canções, músicas, sinfonias, não foram fruto do exercício mental. Foi quando mente e alma se conectaram. Beethoven, ele não ficou em frente ao piano fazendo, deixa eu fazer essa sinfonia. Tim, 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 não, não, tim, não foi assim. Ele simplesmente sentou em frente ao piano, baixou um santo nele. Ele disse que ele via a sinfonia toda na frente e foi. Isso chama-se criatividade. Você quer criar de verdade, gente? Conecta com sua alma. Quando você conecta os três juntos, como chama esse estado? Alma, mente e corpo unidos. Esse é um estado de graça chamado enlightenment, iluminação. Pouca gente tem esse estado porque eles ficam todos desvinculados. Eles são indivíduos separados. Corpo, mente, alma. O corpo está aqui, a mente está lá. O corpo, mente está aqui, a alma está longe. Quando um casamento termina, gente, é que a alma foi embora. Quando alguém pede missão para mim na empresa, eu já notei que a alma tinha ido embora 6 meses atrás. 3 meses depois, a cabeça foi embora e hoje a pessoa está pedindo permissão para o seu corpo ir embora. Se vocês analisarem todos os seus relacionamentos, amizades, marido, mulher, trabalho, notem, por que terminou? Sua alma foi embora. E é muito difícil recuperar um relacionamento quando a alma foi embora e está aqui, tá? E aí chegamos à pergunta final. Todos vamos morrer um dia, chegamos no céu e Deus vai me perguntar: Robert, o que você fez da sua vida? Eu posso responder: Senhor, eu trabalhei muito. Eu criei meus filhos. Eu tentei não pecar muito. Tentei obedecer aos seus mandamentos. E Deus vai falar: para com isso. Não é isso que eu queria saber. O que você fez da sua vida, rapaz? Senhor, já acabei de responder. Robert, isso não é que me interessa. Inclusive, vou te contar uma coisa. Pecado para mim não é o fato de você não ter ido para a missa. Ou você não ter me louvado. Você precisa você me louvar para me sentir bem? Sabe o que é pecado, Robert? Você não ter usado os dons e os talentos que eu te dei. Onde estão aqueles livros que eu pedi para você escrever? Onde estão as palestras que eu quisesse que desse? Ou então, os momentos que pudesse ter feito uma diferença na vida de alguém e você não fez. Porque te dei o dom de entender coisas complexas e botar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Você usou isso? Você usou os dons, os talentos? Você deu respostas às habilidades que eu te dei? Porque se não fez isso, você pecou. Como fala habilidade em inglês, gente? Ability or skill. E resposta, como fala a resposta em inglês? Answer ou parecido com resposta? Response. Juntando as duas. Putz, grila, isso é responsabilidade. Ele vai perguntar, você deu resposta às habilidades? Você usou os talentos que te dei? Você jogou fora, menosprezou, usou para o mal? Então, gente, assumir sua responsabilidade, realizar seu verdadeiro potencial. Então, termino com a pergunta, qual o verbo mais importante, ser ou ter? Ser ou ter? Quando você morrer, gente, Deus vai perguntar, o que você era na terra? O que você teve na terra? Ser e ter são verbos auxiliares. A pergunta, o verbo mais importante, o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com as habilidades que eu te dei? Porque Pelé, um exemplo, ele teve um talento incrível. Não é mérito dele, naquele corpo que ele ganhou. Deus deu isso para ele. Nem aquelas habilidades que ele tinha, visão de jogo, etc. e tal. Fôlego. Ele ganhou isso de graça. Ele usou isso para ser o Pelé. Pergunto, vocês imaginam, não deve ter outros Pelés aí no mundo afora? Inclusive deve ter alguns super Pelés, até melhor que o Pelé. Mas não fizeram nada com isso. E nós, esquece o Pelé, esquece os outros. Faça essa pergunta para si próprio. O que você está fazendo com o que você ganhou? Porque, se não agora, quando? Se não aqui, onde? E se não você, quem? Aproveite, gente, agora a oportunidade aqui, no seu pedaço, para você desenvolver o seu pleno potencial. Porque, o que sabe nós somos? Nós somos o que comemos, nós somos o que pensamos, e nós somos o que acreditamos. Por que nós comemos vira o nosso corpo? O que nós pensamos faz parte da nossa mente. E o que nós acreditamos, nossas crenças, é a nossa alma. E está aí. Então pense, quer dizer, reflita muito nisso aí. E uma dica, eu deixei em inglês, before trying to be an extraordinary human being, start by being an extraordinary one. Legal? Antes de tentar ser extraordinário, começa a ser ex-ordinário, ex-comum, ex-padrão, ex-mais ou menos, ex-legalzinho. Descubra-se, se conheça, seja melhor você que você possa ser. Porque amar é dar condições para a pessoa amada realizar todo o seu potencial como ser humano. Começa a amar a si próprio, proativamente. Comprometa-se a um processo profundo de autoconhecimento, pois aí reside o início da realização do seu verdadeiro potencial e da sua responsabilidade. E foque seus pensamentos e ações nas coisas que você pode mudar ou influenciar. E deixe o resto à natureza, que ela vai te ajudar, vai conspirar. Te garanto. Não tenta fazer tudo sozinho. É ego se você tentar. E finalmente, leve seu ser completo onde for. Corpo, mente e alma. Gente, de coração, muito agradecido.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.